Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se chupista. Pedro Mexia declara-se outra vez americano. E João Miguel Tavares, em isolamento profilático, sente-se fechado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que se concretizou a mudança de inquilino na Casa Branca e numa emissão já em período de reflexão. Este domingo vamos a votos, com o país fechado e a pandemia descontrolada. Daqui a pouco avaliamos as condições em que vai decorrer a eleição presidencial. Vai conseguir ir votar, João Miguel Tavares?
Sabes que ainda estou a pensar nisso. Como tu disseste, eu estou em isolamento profilático. Já fiz um teste e o teste deu negativo, por isso, em princípio, não contaminarei alguém.
Não é?
Sim, mas estou em isolamento por precaução. Não quero correr o risco de infectar pessoas tão distintas e em relação às quais a pátria sentiria tanta falta, como é o vosso caso. E então estou aqui fechado na minha casa. Há piores sítios para estar.
Quando é que termina o isolamento?
Termina na quarta-feira, na verdade, sim. Portanto, eu, em princípio, se tudo correr bem, na próxima sexta-feira já estarei ao pé de vocês, se as medidas não forem novamente apertadas. Mas estou a pensar em votar, mas não contei ninguém. Mas se for, vou super armadilhado e também porque o governo português não me deixa a opção de, neste estado, eu e centenas de milhares de portugueses, não temos grande alternativa. Ou ficamos em casa ou não cumprimos o nosso dever cívico.
Tem aí em casa alguém que lhe empreste um EPI?
Não, em minha casa estamos todos iguais, porque isto foi um jantar que aconteceu cá em casa e, portanto, toda a gente está em isolamento profilático.
Confesso lá que isto foi só para evitar estar aqui connosco esta noite.
Não foi nada disso. Foi para ter o prazer de fazer o programa todo nu da cintura para baixo. Há muito tempo eu sabia que o Ricardo já fazia isso, era um desporto que eu praticava. E eu também tinha muita vontade de experimentar.
Não vamos imaginar. Vamos à distribuição de pastas, com o Pedro Mexia a querer ser esta semana Ministro das Regras. De que regras, Pedro Mexia?
Das várias regras dos presidenciais, algumas antigas e algumas novas, ou melhor, da campanha eleitoral. Eu, aliás, trouxe os dois objetos que me permitem falar de campanha eleitoral, uma mini-constituição e um batom.
Essa é a do João Ferreira,
sim,
não?
São os dois, foi os dois objetos que foram mais brandidos perante as câmaras. Esta não é do João Ferreira, esta é a edição da Assembleia da República.
Ele mostrou uma assim desse género,
sim,
miniatura.
Mas acho que era para depois, por isso é que eu trouxe esta, mas a minha é mais neutra, é da Assembleia da República.
Há uma ainda mais pequena.
E o batom não sei o que é. Mas... não, há várias regras. Há umas regras novas e umas regras antigas e rapidamente em três níveis. Um são as regras da campanha. As regras da campanha, que são as regras da pandemia, neste caso, fez com que quase não houvesse rua, o que em geral não se lamenta particularmente, porque aquelas arruadas e aqueles comícios já fora do tempo em que havia grandes multidões não têm muito interesse, mas é penalizador para os candidatos que são mais empáticos e que têm mais, vivem mais do encontro com os eleitores. E, portanto, foi uma campanha quase televisiva, com coisas boas e coisas más, com mais ideias e mais barulho, as duas coisas. A segunda regra foram as regras de civilidade. E tivemos insultos, tivemos gritaria, tivemos insinuações e tivemos pedrada. Todas estas coisas...
Pastelhada, parece que eram...
Todas as coisas são negativas. Algumas delas são exclusivamente... responsabilidade do candidato André Ventura, numa delas foi contra André Ventura, e quanto às insinuações foi muito bem distribuído pelos vários candidatos. E o terceiro ponto são as regras do semipresidencialismo, porque é muito engraçado que praticamente todos os candidatos, dependendo da sua posição e da sua situação ideológica e da sua opinião sobre o mandato que agora termina, acham que, como o semipresidencialismo é uma tosta mista particularmente mal apresentada, ninguém sabe exatamente o que é o semipresidencialismo. Portanto, todas as pessoas podem dizer, e podem dizer legitimamente, não, o Presidente interveio demais, não, o Presidente interveio de menos, Não, o Presidente não cumpriu a Constituição. Não, o Presidente cumpriu fielmente a Constituição. E se calhar tem toda a razão, porque o semipresidencialismo propicia que... Há, por exemplo, quem acha que o Presidente devia cumprir fielmente a Constituição. Outros acham que o Presidente devia cumprir fielmente o preâmbulo da Constituição, e esquecendo talvez uma parte dos outros artigos. E, portanto, toda a gente tem razão e as pessoas dizem que pena não se discutir os poderes presidenciais. Não vale a pena, não vale a pena.
Concorda com o diagnóstico do Pedro Mexia, João Miguel Tavares, quando ele diz que nesta campanha eleitoral foram ultrapassadas as regras da civilidade?
Sim, concordo, claro. Quer dizer, em parte, em alguns debates eleitorais e depois durante a campanha. Mas isso é porque, sobretudo, André Ventura faz da malcriação uma estratégia política. Isso é bastante evidente. E depois, em alguns casos, os outros candidatos acabaram por deixar contaminar e ir atrás. Lembro, nomeadamente, o debate com Marisa Matias, onde ela conseguiu ultrapassá-lo a ele em má criação. Agora, o Ventura, nos comícios, tem-se entusiasmado bastante e, portanto, quando ele leva, seja com pastilhas na cabeça ou outras coisas que tal, em Setúbal, evidentemente é indesculpável aquele nível de agressividade. Agora, também é verdade que o Ventura se põe a jeito no sentido em que está constantemente a aumentar o lume que está na panela. Não é? Isso tem sido
por comparação com a civilidade de outras campanhas eleitorais, diria que esta foi particularmente mais incivil.
Eu acho que a nível de linguagem foi, que até a nível de gestos já tivemos marinhas grandes e outras coisas que tais, e na altura do PREC isto que se passou em Setúbal é uma brincadeira de crianças. Agora, acho que foi a nível de linguagem e acho que tenderá a ser no futuro, que todos nós sabemos que o Ventura e o seu estilo vieram para ficar. E isso, evidentemente, há uma deterioração daquilo que são as regras do civismo, da política e da democracia portuguesa.
Se pudesse propor, Ricardo Araújo Pereira, uma regra adicional para a eleição de domingo, que regra é que proporia?
Primeiro, propunha a regra de que... Porque às vezes as pessoas dizem não, as pessoas não têm interesse na política. E não é verdade. Os programas que falam de política têm muita audiência. O Marcos Mendes tem muita gente a vê-lo, também não me posso queixar, pelo contrário. E, portanto, as pessoas aparentemente têm muito interesse em política, pouco interesse em ir exercer o seu direito de voto. Por isso, a primeira regra era equiparar o interesse... Por gente a fazer pouco da política, equipará-lo pela política, pelo interesse pela política. Depois, eu queria propor aquela regra que se tornasse regra uma coisa que antigamente me irritava, que era a regra era esta. Havia eleições em Portugal e a seguir todos os partidos diziam assim, queremos destacar a lição de civismo do povo português. Eu estava mesmo muito enfastiado, 46 anos já depois do 25 de Abril, que se continuasse a referir às lições de civismo do povo português em eleições sucessivas. Se calhar este ano vou ficar um bocadinho ansioso para ouvir isso outra vez, para que isso se concretize.
Não sei se a questão será do povo, não é? Os atropelos ao civismo...
Sim, mas quer dizer, mesmo as pessoas...
Ter de perceber se vieram exatamente do povo.
Não, sem dúvida nenhuma.
Estás a querer antecipar um tema que vais falar, mas daqui a
não,
um bocado,
não todos é? Nós pertencemos ao povo, todos nós fazemos parte
do
povo.
Nesse sentido.
É? Nesse caso, o comportamento cívico, mesmo, reparem, por exemplo, é certo que aquilo que toda a gente já falou... Sobre a linguagem, por exemplo, eu não me lembro de facto do Sá Carneiro, por exemplo, vamos supor, o Sá Carneiro virar-se para o Cunhal e dizer que ele parece um avô bêbado. Não me lembro disso, não me lembro desse tipo de linguagem numas eleições.
Mas sabes porque é que isso acontece? Isso acontece não só, evidentemente, por uma plataforma ideológica e uma vontade de chamar a atenção, etc., mas porque durante décadas... Durante, se calhar, séculos, nós tínhamos uma noção de que há uma linguagem para dizer, para falar com os amigos.
Sim.
E há uma linguagem pública. Com as redes sociais, que é um degrau e meio, perdeu-se essa noção. Nas redes sociais está-se a falar com os amigos ou está-se a falar em público? E como se perdeu essa noção, coisas, ou seja, as pessoas em privado dizem coisas horrorosas e é normal que dizem, não tem mal nenhum, mas não o devem dizer em público. E de repente uma série de um certo tipo de discurso maldicente, grosseiro, etc., como o que o Ventura usa, que era normal nas conversas privadas, ou em algumas conversas privadas, hoje em dia, graças às redes sociais, ganham um estatuto de isto já se pode dizer em público. Pois se eu posso dizer no Twitter, porque é que não posso dizer num comício?
Perdeu-se o pudor.
Deu isso. Mas lá está, portanto, as minhas regras eram essas. Mesmo a questão, mesmo as questões que, por exemplo, o atentadinho que o Ventura sofreu, aquilo, reparem, na verdade é lamentável, não é? É lamentável que numa democracia, mesmo sabendo que foi uma caixa de pastilhas e, portanto, dele ter sido vítima de um atentadinho, foi uma espécie de marinha pequena, não é? É isso, até parece, até nesse sentido, parece. Essa era outra regra que eu pedi, era que a nossa política voltasse a ser grande outra vez. Não sei se dá um boné, mas era giro a nossa política voltar a ser grande outra vez, em vez de ser isto, em vez de ser uma coisa como a marinha grande, uma coisa a sério.
O Francisco Assis levou uma pantufada em Felgueiras.
Levou várias, levou com sacos do lixo, ainda se faziam coisas como antigamente. Isto já não é nada, não é? Sendo lamentável.
E o Sousa
Franco,
não é? E o Sousa Franco.
É Matosinhos.
Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro das Regras. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Festa da Democracia. Isso é tudo entusiasmo para ir votar no domingo, apesar das condições em que está, João Miguel Tavares?
Não, eu acho que votar é muito importante, mas a Festa da Democracia não é para celebrar nada, é mesmo apenas para sublinhar uma lata gigantesca e uma falta de vergonha na cara, que eu acho que dinamita também aquilo que é a democracia. Ou seja, não é só o André Ventura, mas eu acho que há para aí coisas para nós vermos, não é?
Quero falar do modo como decorreu o voto antecipado no domingo passado, na semana passada, com gente a criticar as longas filas de espera distanciada, numa afluência às urnas que lembrou tanto ao Presidente da Associação Nacional de Municípios como ao Ministro da Administração Interna a festa das primeiras eleições em democracia.
Eu vejo aqui um entusiasmo que manifesta a alegria do voto, semelhante à alegria do voto nas primeiras eleições democráticas.
É uma festa da democracia. Eu não me lembro, a não ser quando, aos idos de 1976, nas primeiras eleições em que havia esta afluência tão significativa às urnas.
Manuel Machado e Eduardo Cabrita, satisfeitos com a participação eleitoral no domingo passado, como é que viu esta antecipação da Festa da Democracia, João Miguel Tavares?
Eu às vezes gosto de chamar a atenção para a irritação de imensa gente, sobretudo porque nós hoje em dia temos o cavernícola do Ventura de um lado, que diz coisas bárbaras das mais variadas pessoas, utiliza frases violentas e que são... Enfim, que todos nós consideramos obscenas, que não devem ser utilizadas em democracia, que destroem aquilo que é o nosso tipo político, não há dúvida. Mas eu gosto também de chamar a atenção, que é muito importante, que estas pessoas ali, neste momento, um presidente da Câmara, portanto um autarca com algumas responsabilidades na organização deste sufrágio do último domingo, e o Ministro da Administração Interna, com este tipo de declarações, também estão a destruir o nosso tecido político e a esfregar na cara das pessoas uma falta de vergonhice que não é aceitável. Estas pessoas não dizem barbaridade.
O que é que devia ter sido diferente no modo como decorreu o voto antecipado?
São duas coisas. Primeiro é, todos nós vimos o que ali se passou, e o que ali se passou é absolutamente inaceitável, tendo em conta que existe uma pandemia. E em cima dessa camada de mais uma vez, está de falha na organização, e neste caso a Comissão Nacional de Eleições, que falhou drasticamente, não evidentemente em todos os países, mas certamente nos sítios onde houve mais afluência, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em que falha, vêm estes senhores arranjar não só desculpas de mau pagador, é que em vez de pedirem desculpa dizem, não, isto foi uma grande festa da democracia. Não foi uma grande festa da democracia, é tanto festa da democracia como eu ir a um hipermercado e só estar uma pessoa na caixa. Eu não chamei isso uma festa do consumo. Digo, olhem, estes senhores deste hipermercado foram extremamente competentes porque está ali uma fila gigantesca e só está uma pessoa na caixa. E virem-nos com estas balelas quando o país anda a ser fustigado por uma pandemia, por incompetências, há meses e meses e meses. Isso é inaceitável. Vamos cá ver uma coisa. Uma coisa é organizar umas eleições e de repente nós estávamos à espera que só viesse 50% dos eleitores e depois, na verdade, vieram 80%. E nós não estávamos preparados para isso. Nós estamos a falar de um ato eleitoral em que as pessoas se inscreveram previamente. Toda a gente sabia que havia 250 mil pessoas, sabia-se onde é que as pessoas iam votar. Era fazer uma conta dividida. Era dividir as pessoas pelo número de urnas abertas. Qual é a dificuldade? Nem aqui consegue fazer isto, como é que alguém vai realmente andar a combater com competência a Covid, ou seja, o que for. E depois, em cima disto, vamos com estas desculpas. É pá, vão dar uma volta.
Estão reunidas as condições para uma festa da democracia no próximo domingo, Ricardo Araújo Pereira?
Eu acho que podem estar, até uma festa maior que esta. A democracia, neste momento, aparentemente, é como aqueles bares que não têm assim tanto sucesso, mas têm o segurança à porta a obrigar as pessoas a esperarem na fila e depois dá a sensação que há muita afluência àquele bar, há muita procura. Não é? É só porque a fila está demorada e comprida. E, portanto, o que eu sugeria para melhorar ainda mais, para haver uma grande galhofa da democracia, era uma urna só por volta, por exemplo, Coimbra, e haver filas a partir de para todo o lado, para o Porto, as pessoas para vários sítios, e havia, em princípio, isso dava boas imagens televisivas de grande ânsia das pessoas pelo voto, como em 76.
E já agora subscreve a opinião do Presidente da Assembleia da República de que votar no próximo domingo é um ato de resistência contra o vírus?
Sim, parece-me sensato votar. É resistir contra o vírus. E a vacinação é um direito e dever cívico para eleger o presidente. Eu acho que é isso.
Votar. Só falta dizer, o vírus até fica com as perninhas a tremer.
Exatamente. Em princípio.
Isso é outro protagonista.
Eu sei. O vírus deve estar suspenso dos resultados eleitorais no domingo à noite e dizer, quem é que ganhou? Ah, bolas, então vou voltar para a China.
Qual é que lhe parece ser a maior ameaça?
Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação a isto, que é, além disso, há também a lamentar aquelas 250 mil pessoas que foram vítimas naquele dia de toda a propaganda eleitoral que não foi suspensa para elas poderem votar, não é? Aquelas pessoas não tiveram direito ao dia da reflexão.
É verdade, todos nós vimos, votaram irrefletidamente, sim.
E as que vão votar este domingo também estão neste momento a ver a sua reflexão posta em causa.
Não sei se aqueles votos deviam ser válidos, sim. Tendo em conta que não houve ocasião para refletir. Talvez as pessoas tenham tido o bom senso de pôr o telemóvel em modo de voo e não ligar a televisão na véspera da...
Foram pessoas que foram expostas aos assuntos sobre os quais iam votar.
Impressionante. É
uma vez que já passa da meia-noite, será perigoso. Que esta pode ser, a nossa presença aqui pode ser a maior ameaça ao voto no próximo domingo, Pedro Mexia?
Acho que já fizemos doutrina sobre essa matéria.
Fizemos jurisprudência.
Exatamente, portanto, mais do que doutrina, exatamente. Portanto, acho que isso está resolvido, felizmente.
E qual é a maior ameaça, então, ao voto?
A abstenção tem sido sempre preocupante nas várias eleições, e maior numa reeleição supostamente garantida, pelo menos segundo as sondagens, e muito maior na questão da pandemia. Mas deixa-me só voltar atrás a essa questão da festa, porque eu acho que, apesar de tudo, há que separar as duas dimensões. Sobre a dimensão da má organização, é evidente o que aconteceu, e é evidente aquilo que o João Miguel disse, que é, não foi uma surpresa. Eram pessoas que estavam inscritas e, portanto, do ponto de vista do planeamento, foi mais ou menos ao nível de termos no boletim de voto um senhor que apresentou 6 assinaturas. Portanto, foi mais uma burrada eleitoral. Mas há um aspecto positivo que é, isso sim, esse lado eu achei animador, que foi ouvir algumas pessoas e, sobretudo, eleitores jovens que são tendencialmente mais desinteressados e menos ativos, a dizer, lembro-me de uma pessoa que foi ouvida na televisão que dizia, estou aqui à espera há uma hora, não sei quanto tempo é que ela estava à espera, e esperaria o tempo que for preciso. E, portanto, apesar de tudo, fiquei animado, não com a maneira como a votação decorreu, mas com a afluência e com pessoas a perceber, não a resistência ao vírus, pelo menos a esse vírus, mas não sei em que as pessoas votaram, naturalmente, mas com a noção de que as eleições, mesmo as eleições supostamente, com o resultado supostamente determinado, vale a pena sair de casa.
O João Miguel Tavares fica então ministro da Festa da Democracia. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do Coiso. Quem é o Coiso, Ricardo Pereira?
Sou eu, exato. Não, o Coiso, vamos lá ver, o Coiso é um determinado tipo de movimento, não é? É basicamente é esta questão de saber porque é que, de repente, há aqui uma espécie de elemento estranho à democracia, ou às democracias, porque aparentemente é um fenómeno transnacional, não é? Que faz com que determinado tipo de proposta política obtenha alguns votos.
Ou seja, pelo que percebo, quer refletir a respeito do lugar central que André Ventura teve na campanha presidencial.
Sim,
por mérito, próprio ou por demérito dos adversários?
As duas coisas. Parece-me que são as duas coisas. Sim, o coiso não é André Ventura. Atenção, André Ventura eu designo pelo nome. O coiso é, digamos, o movimento que ele protagoniza, ou o fenómeno que ele protagoniza. Não é? E isso tem havido algumas teorias diferentes. Por exemplo, há pessoas que acreditam que o André Ventura se dirige a um número de pessoas que não tinha voz e que, portanto, agora passou a votar naquilo. Em princípio, não é isso que os dados indicam. Os dados indicam que não que a abstenção, pessoas que não tinham voz nenhuma passaram a votar nesta voz, mas pessoas que migraram de outros partidos para este, às vezes até migrações um bocado bizarras, como aconteceu, por exemplo, em França. Ou seja, não é a abstenção que ele vai, de facto, buscar as pessoas, aparentemente. Também outra perspectiva é, bom, claro, o André Ventura, com estas propostas, ele capta as pessoas que votam no André Ventura, aderem ao programa do André Ventura. Também me custa a compreender ou a conceber isso, porque o próprio André Ventura não adere ao programa do André Ventura. Basta lembrar que o programa com que o André Ventura se apresentou às eleições deu uma volta de 180 graus. Já não é para abolir o SNS, abolir a escola pública, etc. E ele... isso não beliscou, antes pelo contrário.
Não terá havido também uma certa volúpia comunicacional?
Sim, também queria chegar aí.
Ao manter os holofotes permanentemente naquele candidato?
Isso é inevitável.
Sim, mas é a tal coisa. É quando, de repente, se eu agora baixar as calças neste estúdio, em princípio, amanhã... falar-se-á do facto de eu ter baixado as calças neste estúdio.
Depende então, qual for.
Sim, também depende do resultado
disso. Tinhas dito que não tinhas trazido, Ricardo. Tinhas dito que não tinhas trazido.
Não hoje, foi noutros dias. Foi em dias passados.
Mas, ou se o João Miguel Tavares se levantar, portanto.
Se o João Miguel Tavares se levantar, exatamente. Mas há outras, quer dizer, há outras teorias. Também, já lá chego, mas, por exemplo... A seguir às legislativas, o Público fez uma apreciação sobre quem serão os eleitores do Chega e a reportagem tinha o título "O Chega obtém mais votos onde há menor poder de compra". Portanto, não parecem ser os privilegiados que votam no Ventura. E depois, o Francisco Louçã escreveu uma frase que me parece acertada, que é, diz ele, a extrema-direita só se combate socialmente com a solução dos problemas populares. Ora, todas estas... Como eu disse, há pessoas que ignoram estes dados, não é? Ou escolhem ignorar estes dados e fiam-se no Instituto Nacional do Dá-me a Sensação, que também é uma instituição que está na base de várias opiniões em Portugal. Mas quer isto, quer esse problema, que é o problema não só de como é que a comunicação social fala do assunto, a que coisas é que dá atenção. Eu vi, por exemplo, é uma coisa aflitiva, por acaso, além dos debates e das audiências dos debates, eu percebo que seja também uma parte, deixa ver o acidente, mas, por exemplo, a gente vai, eu estive a fazer essa experiência, se a gente for àquela secção dos jornais online que diz as notícias mais vistas esta semana, nas 10 mais, as únicas em que se fala de presidenciais são sobre o André Ventura. Ou porque tem o atentadinho das pastilhas.
Qual é o primeiro momento que te lembras quando pensas no Big Brother original?
Com certeza, é um chuto, exatamente. Exatamente.
A lógica é mesmo.
É um rotativo.
Mas também, para responder à pergunta original, que já me esquecia, que é isto é a responsabilidade de quem? É mérito do André Ventura ou de mérito dos seus adversários? Parece-me impossível não responder que é as duas coisas. De facto, o André Ventura, pelos vistos, é um político persuasivo, é isso que um político deve fazer.
E em que parte é que é de mérito dos adversários?
É de mérito dos adversários em várias razões. Por exemplo, eu não percebo porque é que a esquerda apresenta 3 candidatos a esta eleição. Confesso que não consigo entender. Não percebo não percebo a estratégia de dizer eu não daria posse a um governo apoiado pelo Chega, quando isso, pelos vistos, nem sequer a Constituição abre a porta para que isso possa acontecer, ou, por exemplo, propostas de ilegalização do partido, de um partido que o Tribunal Constitucional aceitou e que está a concorrer a eleições. Parece-me que tudo isso são...
Acho que ninguém propôs a ilegalização. Propôs o pedido de revisão da situação do partido, até porque houve casos de faturas de assinaturas falsas.
É verdade. Mas lá está. Quem propôs o pedido de fiscalização, de verificação disso, já o podia ter proposto.
Sim, é verdade.
Teve 2 anos para o propor. E, portanto, sim, tenho a sensação de que há esses, o mérito e o demérito andam aí a par. Assim como nos Estados Unidos, quer dizer, nos Estados Unidos tivemos uma evidência disso. Tivemos a evidência de que um candidato... Já falaremos disso quando falarmos do Biden.
Sim. Como é que avalia a possibilidade de aproximação entre o PSD e o Chega depois desta campanha de André Ventura, João Miguel Tavares?
Eu acho que o Rui Rio está a dizer que acaba a campanha eleitoral a ver se o André Ventura se cala naqueles comícios. Porquê? Porque eu acho que André Ventura não tem facilitado a vida ao PSD nestas eleições. Vamos cá ver uma coisa. Nós temos tido até várias discussões aqui, até no programa, em relação a André Ventura. Eu acho que não é muito complicado nós aceitarmos o seguinte, que aquilo que nos divide não é propriamente uma rejeição daquilo que é a figura do Ventura, que para qualquer um de nós é uma figura abjeta, mas até que ponto é que nós detestamos ou não a ideia de uma espécie de perpetuação socialista no poder. E as pessoas que, para quem essa ideia de perpetuação socialista no poder é uma ideia absolutamente horrorosa, têm naturalmente maior tolerância para André Ventura em relação àquelas pessoas para quem essa ideia não é assim tão horrorosa.
Oh, João Agora, Miguel, houve uma perpetuação de Cavaco Silva no poder? Não houve, ganhou 3 eleições. António Costa foi, não ganhou a primeira, ganhou uma, portanto, um mandato e meio. Em que medida que isso é perpetuação? No momento em que... No momento em que houver uma boa alternativa à direita, o PS será derrotado, fatalmente.
Basta que essas pessoas façam o trabalho.
Saltares disto para a palavra perpetuação, como se eu fosse o PRI do México e estivesse lá há 40 anos, não faz sentido nenhum.
Não faz, porque eu acho que tu corres o risco exatamente do PS se transformar num PRI do México, porque a situação de Portugal em 2021...
Daqui a 35 anos falamos.
Uma situação em 2021 de Portugal nada tem a ver com o Portugal da década de 80. Nada. O peso do Estado na vida das pessoas, o nível da dependência das pessoas do Estado...
Mas não é esse o teu argumento.
Muitíssimo maior.
Não, mas é
esse o meu argumento.
E ainda é possível, depois desta campanha, ainda é viável uma aproximação entre o PSD e o Chega? Recordo que Rui Rio tinha dito que se aproximaria do Chega se o Chega se moderasse. Não foi isso que aconteceu nesta campanha.
Essa é a segunda parte da resposta, não é? Agora, as pessoas e depois perguntam-me, e perguntaram-me a mim, que eu tenho sido uma das pessoas que insistentemente tem falado na legitimidade do Chega se coligar, que é, então, mas ok, mas quais é que são as linhas vermelhas? Quais é que são as linhas vermelhas? Eu acho que existem linhas vermelhas, e não só existem linhas vermelhas, como nós tivemos o exemplo americano, onde é muito clara para mim quais são as linhas vermelhas, que não estão nas abjeções, nas coisas horrorosas que Trump muitas vezes diz, mas têm a ver com o facto tão simples como, de repente, aquele homem não aceita um resultado eleitoral. Ora, quando André Ventura... Não, o meu problema com André Ventura não é as bocas javardolas que ele manda sobre os batons vermelhos, uma coisa do mau gosto, inarrável, e que, atenção, e que eu até tenho muitas dúvidas que o façam ganhar voz. Não é esse o meu problema. O meu problema é quando ele começa a falar das ditaduras de pessoas de bem, quando volta a falar no confinamento étnico de ciganos, parecendo que nem sequer tenta corrigir esse tiro, quando começa a pôr dúvidas também sobre contagens de votos, num papaguear ridículo da situação americana. E isso aí, que é quando nós avançamos não para uma espécie de estrambulhamento verbal, mas para colocar em causa regras do Estado de Direito, aí é evidente que ele não facilita a vida às pessoas. Mas atenção, não é só ele. Eu deixa-me só citar aqui um ponto que eu acho que é importante.
As pessoas, leia-se PSD, é isso? Não facilita a vida às pessoas?
Às pessoas de uma direita mais moderada que admitem, que são muitas, né? O Pedro Mexia, apesar de tudo, e as pessoas que assinaram aquele famoso manifesto são uma minoria, e o Pedro admitirá isso. Mas também a maior parte das pessoas à direita, exatamente.
Mas saúdo a tua burboletização desta semana. Saúdo a tua burboletização, pá.
Não tentes caricaturar um assunto, porque pelo menos no meu caso...
Descobriste o que já se sabia. Descobriste o que já se sabia.
João Miguel, tens que admitir que foi logo esta semana que tu estás no casulo que te transformaste na borboleta.
Bem, mas temos que abreviar isto, porque ainda temos que falar da pandemia e da América.
deixa-me só citar uma coisa que é importante. É só uma pequena citação que eu quero dizer aqui, porque para mim é mais importante ler as pessoas que não estão distantes do Ventura do que as pessoas que acham que o Ventura é um gajo horroroso. E uma das pessoas que não está distante do Ventura é o Jaime Nogueira Pinto. E ele escreveu esta sexta-feira um texto chamado A Festa da Democracia, que tem lá pelo meio uma passagem que é muito esclarecedora sobre o momento que nós vivemos e sobre aquilo também que é o sentimento de uma direita, que, e a minha direita não está tem nada a ver com a direita dele. Mas ele diz, a certa altura, a propósito do Ventura, que há um basismo e um primarismo, um basismo e um primarismo que podem justificar e justificam-se numa fase de denúncia e de protesto. Isto é claramente um endorsement, de certa maneira, à atitude do Ventura. Mas que terão de ser corrigidos e endireitados para que os resultados políticos sejam consequentes. Ou seja, o protesto antigo terá de progredir para a síntese e depressa. Isto significa o quê? O que é que já me quero pintar a dizer ao Ventura? Ó Ventura, depois de andares para aqui a fazer este escarcel, é bom que comeces a ter alguma ideologia para mostrar e algum caminho para mostrar. É que mesmo as pessoas que gostam de comparar Ventura ao Hitler e ao Mussolini, e se quiserem ao Salazar, a quem quiser, qualquer uma dessas pessoas, o Hitler tinha escrito o Mein Kampf. Ele sabia perfeitamente o que queria fazer. Não há nenhum Mein Kampf de André Ventura.
Quando alguém compara alguém com Hitler, perde o debate, não é?
Não, eu sei, mas se quiseres com o Salazar, com qualquer pessoa de uma direita forte, eram pessoas ideologicamente consistentes. Nós podíamos discordar, evidentemente todos discordamos daquelas ideias, mas eles tinham ideias. Ventura não tem nada. Neste momento só tem gritaria.
Vamos ficar no Ventura ou o programa todo, é?
Não.
Ah, bom. Pronto. Vê a possibilidade de haver algum resultado no domingo, Pedro Mexia, que altere de forma drástica a atual correlação de forças na política portuguesa?
Bom, drástica não direi. Acho que é importante saber o peso, sobretudo das candidaturas que têm uma... A ligação partidária, todas elas mais ou menos têm, mas há pequenos confrontos, mas que são de décimas e que não são decisivos. Quem é que fica à frente? Se é o candidato do Partido Comunista, se é candidato do Bloco de Esquerda, se a Iniciativa Liberal se afirma. Mas eu acho que os dois aspectos importantes serão o resultado, evidentemente, do segundo ou do terceiro, e veremos qual será o segundo ou o terceiro. André Ventura e Ana Gomes, pelas duas razões. Por um lado, uma porque pode-se pensar que é o resultado ou que se aproxima de um resultado que o Chega pode vir a ter em legislativas, e isso seria realmente uma grande diferença na correlação de forças à direita, e no outro lado o peso do pedronunismo. Uma parte importante da candidatura da Ana Gomes foi...
Que Ana Gomes apoiou explicitamente esta semana para a liderança do PS.
Dos críticos do PS de Costa, e o Pedro Nuno Santos aparece agora no fim de campanha, e ela diz que o apoiará quando ele for candidato a secretário-geral. E, portanto, isso não é uma fantasia, isso é o futuro do PS. E, portanto, esses dois resultados têm mais importância de saber décimas nos outros candidatos.
O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Coiso e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e temos de avançar agora muito rapidamente, à altura para percebermos porque é que o João Miguel Tavares se declara fechado, duplamente fechado, aliás, e agora com mais companhia em casa, não é?
Porque sim, com mais companhia em casa, é verdade.
Os filhos voltaram.
Já tinha, porque
na semana passada o João Miguel Tavares tinha apoiado aqui a decisão do governo de manter as escolas a funcionar. Apoia agora igualmente a decisão de as fechar?
A decisão de as fechar é uma não decisão, porque é praticamente inevitável. As escolas é como a economia, existe um lado de confiança que quando se perde acabou. E chegou uma altura, quer dizer, as escolas eram abertas, os pais já não metiam lá os filhos. Eu vejo isto pela escola dos meus filhos. Há professores, como todos nós temos a sensação de uma percentagem muito significativa de pessoas em Portugal, quando as contaminações sobem, todos nós contactamos em primeira mão já com alguém que teve Covid, então todos temos que vir para isolamento profilático. Ou seja, e depois as escolas portuguesas, como sempre, não estão ainda preparadas para responder a este tipo de casos. Portanto, as escolas já estavam totalmente disfuncionais.
E parece-lhe adequado termos entrado numa pausa letiva, desta vez sem o estudo à distância, sem o estudo em casa?
A pausa letiva é um sintoma de como, mais uma vez, ao fim de 10 meses, o governo consegue estar tão impreparado para aquilo que lhe acontece em janeiro de 2021, como estava impreparado em março de 2020. Isso é que é imperdoável. Os meus filhos iniciaram as suas aulas a 21 de setembro, as aulas à cega, 21 de setembro de 2020, a 21 de setembro. Ou seja, um governo previdente, além de não ter fechado os miúdos como fechou em casa de forma absurda durante metade do ano de 2020, teria começado as aulas, ou se não em agosto, logo no primeiro dia de agosto. E agora, quando sabiam que ia acontecer uma coisa chamada inverno, onde eu sei, acontece todos os anos, aí sim tinham guardado um intervalo para as pessoas não ter, para os miúdos não terem aulas, se calhar um mês e meio, e ganhavam esse tempo de aulas que necessitavam em setembro do ano passado e agora em junho, em julho do próximo ano. E isso, governo... esta impreparação é que é lastimável, porque onde é que estão os computadores para os miúdos? Onde é que está a escola digital? Portanto, estes 15 dias são, na verdade, 15 dias para o governo se preparar outra vez para começar a ensinar as pessoas em casa.
O governo anunciou medidas de confinamento progressivamente mais graves por 3 vezes ao longo da última semana. Planeou mal ou foi ultrapassado pelos acontecimentos, Pedro Mexia?
Bem, ultrapassado pelos acontecimentos foi de certeza. Sobre se planeou mal... Temos aqui 2 acontecimentos, que foi o Natal e que foi, isto é, as facilidades concedidas no Natal, por oposição à passagem de ano.
Que ninguém contestou de forma veemente.
Que ninguém contestou de forma veemente e a estirpe inglesa, da variante inglesa da doença. E, portanto, isso são factos. Evidentemente que houve uma série de pessoas, já falámos disto várias vezes, que, por exemplo... contestar o fecho das escolas, agora não contestam, mas aí até os próprios especialistas e até os agentes educativos, vários deles mudaram de opinião sobre essa matéria, mas muita gente que não contestou o Natal, porque era preciso, era um balão de oxigênio para as pessoas se reencontrarem, agora contesta, portanto há uma espécie de sabedoria a posteriori, portanto eu não creio que nós possamos dizer, não só que imaginar que algum de nós é especialista em alguma destas matérias, a não ser os especialistas, mas também que os especialistas, número um, têm uma opinião unânime, vimos que mesmo nas escolas não têm, e número dois, que as medidas adotadas, segundo a opinião dos especialistas, têm dado resultados clamorosamente satisfatórios em algum país. Por alguma razão, cita sempre a Nova Zelândia. Parece que é o único sítio onde correu melhor do que pior.
Somos dos piores países do mundo, Pedro. Somos dos piores países
não,
do mundo.
Não, com certeza. Esse argumento dos especialistas... Eu não estava a contestar isso. Não estou a contestar isso, João Miguel. Não estou a contestar isso. O meu ponto não é esse.
Há epidemiologistas para tudo, mas eu pergunto, ao fim de 10 meses ainda não descobriram quais é que são aqueles que são mais de confiança e que vale a pena ouvir?
Mas eu não estava a falar das medidas do governo, estava a dizer que é muito difícil para um observador ter a noção de, em muitas matérias, de qual é as medidas certas a tomar, porque, por exemplo, eu fui lendo, e tu também falaste nisso, e muitas pessoas escreveram em favor das escolas abertas, e aqueles argumentos pareciam absolutamente convincentes, e agora os argumentos para fechar as escolas são absolutamente convincentes. E, portanto, as questões modificam-se, e eu não estou a ver... Atenção, há um dos aspectos, para concordar contigo, não só na questão da gestão da pandemia, mas na gestão, digamos, da opinião pública, pode-se muitas vezes dizer, falando no Natal e de outras, e do confinamentozinho, pode-se dizer que a culpa é dos cidadãos, muitas vezes, mas não é o governo que pode dizer que a culpa é dos cidadãos. Isso é um comentário jornalístico, mas o governo não pode dizer, o problema disto é o povo.
Foi sensível ao apelo que a Ministra da Saúde fez aos portugueses, Ricardo Araújo Pereira, pedindo-lhes ajuda de uma forma enfática e dramática
sim,
no Parlamento?
Carlos, eu faço o que posso. A gente, mas também não queria que ficasse a ideia que às vezes há muito agora de culpar o doente, ou seja, isto é uma doença, é um vírus, e portanto às vezes as pessoas olham para as pessoas que o contraíram dizendo, lá está, não teve cuidado, não necessariamente, isso não funciona assim.
O que é que correu mal?
O doente por ter a doença. O que correu mal, acho eu, foi uma espécie de tempestade perfeita, vamos lá ver, nós fizemos, é uma espécie de cozinhado em que entrou 200 gramas de relativo relaxamento no Natal, mais um bocadinho de algum desrespeito pelas normas no Ano Novo, mais umas temperaturas frias do inverno, vai ao lume em cima de um SNS que já tradicionalmente frágil, tempera-se com um governo bastante titubeante, fecha, não fecha, afinal não se pode fechar, nunca mais se pode fechar porque a gente não aguenta, afinal aguenta, mas não fecha a escola porque a escola é fundamental, não se pode fazer o mesmo que se fez o ano passado, afinal faz-se, mas há ensino à distância porque nós conseguimos dotar toda a gente de aparelhos aparelho de computadores. Afinal, não dotámos toda a gente, ninguém tem aulas, nem os do público, nem os do privado. E, portanto, esse tipo de... uma reação dessas, uma capacidade de reação dessas, que não é famosa, perante uma situação tão drástica como a que vivemos, em princípio dá isto.
Está esclarecido assim porque é que o João Miguel Tavares se declara fechado quando ao Pedro Mexia, a variante inglesa, já vamos falar noutra altura. O Pedro Mexia diz sentir-se outra vez americano. Celebrou, Pedro Mexia?
André, que celebrei, eu raramente celebro coisas, mas fiquei contente pelo regresso à normalidade, ou seja... Não me parece propriamente que...
Houve quem celebrasse, que como havemos de ver a qualquer momento num clipe.
Exatamente, é isso.
Com alegria na estatuária norte-americana.
É importante dizer que isto não são imagens reais.
É importante dizer?
É sublinhar que, de facto, isto não aconteceu mesmo. Só para...
Bom, mas... Esta celebração parece-lhe que...
A celebração no sentido que...
corresponde, de facto, a um sentido de alívio generalizado?
No sentido do regresso a uma... Evidentemente que eu... e daí o voltar a ser americano, que para alguém que, até pela altura em que nasceu e por várias outras razões, se sentiu muitas vezes pró-americano, e discutiu muitas vezes com pessoas claramente anti-americanas, e eu fazia sempre o possível por defender os Estados Unidos, enquadrando, explicando, às vezes usando eufemismos, e nestes últimos anos foi absolutamente impossível. Não havia nenhuma maneira de defender a Donald Trump, nem nas suas ideias e certamente não no seu comportamento e nas suas 30 mil mentiras, segundo o Washington Post, que fez um fact-checking exaustivo, as suas 30 mil mentiras.
Como é que avalia, Ricardo Araújo Pereira, o facto de pela primeira vez em mais de 150 anos o presidente Santos não ter estado na posse novo presidente?
Acho apropriado porque já não tem lugar ali. Já não tem lugar ali no sentido em que o mundo mudou, e mudou de uma maneira que, a mim, sinceramente, a questão é esta. O Joe Biden é capaz de ser das criaturas menos entusiasmantes do mundo.
O que se saúda nesta altura.
O que me entusiasma
imenso.
Exato,
é o entusiasmo vem daí.
A gente ouve o discurso relativamente banal do Biden, e pensa, de repente, um sobressalto. O presidente dos Estados Unidos...
Não vos soa um bocadinho a discurso dos filmes do Capra?
Mas ele tem dois aspectos nesse lado capriano, e uma que eu compro e outra não. Ou seja, eu acho que o que ele disse, e pode ser verdade, foi o discurso do civismo, de uma certa civilidade na
União.
A União é difícil porque...
Mas é muito capriana também.
É, mas na verdade não há grande ambiente para a União. Vamos ver, agora de repente há uma série de senadores que estão a pensar realmente este Trump era um bocado intragável e já estão a pensar, querem pensar no impeachment.
Sim, mas Mitch McConnell já deu um sinal claro de que mudou de campo.
Mitch McConnell. E portanto não sabemos o que vai acontecer, mas o eleitorado que votou em Trump está lá e não são pessoas que queiram União coisa nenhuma, não é?
Eu acho que fomos todos submetidos sem saber uma experiência
científica. Desculpa, nem boa parte do eleitorado democrata. Há uma parte do eleitorado democrata que quer revanche, não quer união nenhuma, não é?
Nós fomos submetidos todos a uma experiência científica cuja hipótese é a seguinte. Se as pessoas durante 4 anos estiverem a olhar para um chimpanzé, será que se emocionam quando, no fim desse período, olharem para um anódino Homo sapiens? E a resposta é sim. Sim, realmente a gente diz, olha, que é que este tipo, eu recordo que o Biden durante 8 anos era... Como é que ele chama o coisa? Pá, que anda lá, aquele velhinho que anda com o Obama, eu acho que está lá na... E agora é um príncipe. Só, ele não mudou, só o cenário é que mudou. Ele ao pé do Obama é o moço das cavalariças. Ao pé do Trump é um príncipe.
Numa frase, João Miguel Tavares, qual foi para si o momento mais marcante da cerimónia de posse?
Eu, como sou um piozão e um fuleirão e um capriano, eu gosto muito de discursos motivadores, de poemas inspiradores, portanto eu diria que o meu momento foi mesmo, eu gostei imenso de ouvir o poema da Amanda Gorman, uma miúda de 22 anos, o da Hill We Climb. Sei que o Ricardo também gostou bastante. Eu discordo, de qualquer forma, dos meus queridos colegas em relação ao Joe Biden. Acho que é completamente exagerado dizer que o Joe Biden é apenas um tipo anódino sem nenhum interesse. E estou convencido que ele se vai revelar melhor do que as pessoas pensam dele.
Ficámos assim a saber porque é que o Pedro Mexia se anuncia outra vez americano e agora já está na altura dos livros. E eu trago esta semana uma antologia de literatura de viagens que é uma bela evocação dos Açores. Chama-se Viajantes nos Açores, o olhar estrangeiro sobre as ilhas desde o século XVI. A autora Maria das Mercês Pacheco reuniu neste volume textos publicados ao longo dos últimos 5 séculos, textos com descrições de viajantes das mais diversas proveniências. O excerto mais antigo, de 1575, é de um frade franciscano francês, cosmógrafo do rei de França, que passou pelos Açores. Justamente no final do século XVI, essa passagem do frade franciscano, daí em diante muitos foram os visitantes, muitos são os autores referenciados, mais de uma centena de autores neste trabalho exaustivo de pesquisa, e um dos aspectos interessantes do livro é o facto de nos serem dados os textos na versão traduzida e nas versões originais, em francês, inglês, espanhol e alemão. A publicação é da editora açoriana Artes e Letras. Quanto ao Pedro Mexia, traz desta vez um ensaio sobre a influência dos judeus no mundo atual.
Sim, chama-se Gênio e Ansiedade, como os judeus mudaram o mundo, 1847-1947. Estas datas vão mais ou menos entre os escritos do Marx e a fundação do Estado de Israel, de um autor, o Norman Lebler, que é jornalista, ficcionista, historiador de música erudita, e há 3 aspectos muito sinteticamente importantes neste livro. Um é o facto dos judeus terem estado ligados a alguns dos casos que mais revolucionaram a política, e em alguns casos tragicamente, e que vão de acontecimentos tão diferentes como o caso de Dreyfus até ao Holocausto e ao ressurgimento do antissemitismo, de terem revolucionado quase todas as artes e as atividades em que muitos deles intervieram, e há aqui retratos do Proust, do Einstein, do Kafka, etc. E a terceira e mais interessante aspecto deste livro é a maneira como muitos dos judeus, começando por 2 dos mais influentes, o Marx e o Freud, terem uma relação muito complicada com o judaísmo, e a maneira como, segundo o autor, sobretudo no caso do Freud, o judaísmo que o Freud queria, às vezes, à porta, entrava pela janela, e é um dos aspectos mais curiosos do livro.
O João Miguel Tavares traz crónicas de Miguel Sousa Tavares. Miguel? Esteves Cardoso.
Esteves Cardoso, sim. Também podia ser de Miguel Sousa Tavares, nada contra. Mas estas são as do Miguel Esteves Cardoso, as 100 melhores crónicas, não são escolhidas por ele, são escolhidas pela sua editora. Bem, acho que todos os presentes aí no estúdio devem muito ao Miguel Esteves Cardoso e à escrita de pendor anglo-saxónico que ele trouxe para os jornais portugueses e que se tornou tão popular nos nossos dias. Tão popular ao ponto de este livro tem crónicas, claro, com brilhantes, com grandes ideias. Em alguns casos, eu acho que nós temos a sensação que elas não envelheceram bem. Mas não envelheceram bem por uma razão que também é mérito do Miguel, é que esta escrita, que era uma escrita na altura que não se partia com nada, agora já nos parece muito semelhante a outras coisas que existem, e que existem porque todos nós fomos beber ao Miguel Esteves Cardoso aquele tipo de humor, aquele tipo de wit e uma escrita profundamente anglo-saxónica, e aqui está as 100 melhores crónicas de Miguel Esteves Cardoso.
O Ricardo Araújo Pereira traz, quer dizer, devia ter trazido, mas não trouxe Bernardo Shaw.
Obrigado, Carlos, pela denúncia do seu colega de programa, mas nós temos a capa que o nosso produtor...
Diogo Amador Providencia,
sim, chama-se As Aventuras de uma Negrinha à Procura de Deus, é um livro do Bernardo Shaw, são umas histórias que eu não conhecia. A história que dá o título ao livro é uma sátira muito divertida sobre, enfim, em que acontece aquilo que o título sugere, e que acaba com a protagonista a seguir o conselho que no final do Cândido o Cândido também adota. Já agora não vou dizer qual é o conselho para as pessoas irem ver. O que é que eu acho aqui...
Cada um cuidar do seu quintal.
Exatamente, é esse mesmo. É exatamente esse conselho. Mas o que é curioso... O que é curioso, não. O que é maravilhoso nisto, isto é uma edição da Sistema Solar, que está... E a tradução e a introdução deste livro é do Aníbal Fernandes, que é um tradutor extraordinário e que está a fazer várias outras traduções para a Sistema Solar, e são todas muito recomendáveis.
Sim, numa anotação breve posso dizer que estes livros todos da Sistema Solar valem quase à partida logo pelo prefácio, pela introdução do Aníbal Fernandes. Está concluída assim mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.